Oi, eu sou o David.
Oi, eu sou o Clayton.
Oi, sou o Hiroshi.
E esse é o
Fala,
Fala
Gay!
Gay!
Não sincronizou.
Ai, sincronizou sim. Dessa
Ficou
vez ela
melhor. Acho que foi o
sincronizou.
melhor dos sete lá que a gente gravou.
Ai,
Vai. Todos que eu começo são bons, porque eu consigo dar um. Eu dou o tom pra vocês,
Ué,
entendeu?
bicho, de onde você tirou isso?
Tá bom.
Ué,
Deixa
gente, eu
ela
dou o tom.
acreditar.
Quem
Deixa
falou
ela
isso pra você?
acreditar.
Quem foi
Eu
o
tenho o
ouvinte que falou isso
gogó,
pra
eu tenho o
você que eu vou
gogó.
lá desmentir?
Eu tenho o gogó. Meu amor, o que você vai me dizer? Eu sou
Ah,
empoderada.
entendi.
Eu
Tá
sou
bom, Biel,
empoderada.
foi, desculpa. São
Empodere
as
uma gay.
vozes, né, meu amor? Tá
Com a
ótimo,
voz,
tá tudo
são
certo.
the voices, as vozes da minha cabeça. E aí,
E
meninas,
aí,
como que vocês
melosas?
estão, bis?
Ah, eu tô bem aterrorizada. Mentira, eu tô feliz, fiquei sabendo hoje que você vacinada esse mês, graças a
Puta que pariu,
Deus.
sim.
Tudo
Gente,
linda.
mas será mesmo?
Então.
É uma previsão, né? Mas
Então,
será mesmo
sim.
que a gente
Ah,
vai ter?
B, eu já acredito na previsão. Se ela não sair, eu me frustro, tá tudo bem. Aí
Contando
já
que não
é
falte
outro
vacina,
assunto.
né? Vai dar tudo certo, porque se
Eu
falta
lido com
vacina,
isso
beleza.
depois, né? Eu lido com
Eu
isso
lido com isso
depois.
depois. Eu vou comemorar agora. Então, até o final desse mês, estaremos todos esse grupo vacinados,
Dia
graças ao bom
26, eu
Deus.
já gravei no meu calendário. Não faço
É,
mais
segundo essa
nada, gente.
previsão. Segundo essa previsão, acho que
Dia 26,
dia
sim.
23 eu tô sendo vacinado. Então, assim, ó,
Eita.
tá no grau, mami.
É que
Tá
vocês
no
são mais
grau.
senhoras, né? Ai, tudo
É o
bem. Já quer
David,
tomar no
né?
seu cu
Porque eu vou
hoje?
vacinar no mesmo dia que você, viu, dona Hiroshi?
Ah, então é nóis.
A gente tá com uma granada nesses boiola? O que que é, gente? Vai
Ai,
tomar no cu
querida,
de
aceita,
vocês.
Existe homofobia de gays também, tá? Até gays são homofóbicos. Volta, foca qualquer
Eu tô
assunto hoje, é
azeda
dia
hoje, hein?
de
Eu tô azeda, vocês estão me
pânico.
tirando do sério, que eu tô
Dia de
bizarra hoje. Eu tô
terror.
bizarra, tô bizarra, tô bizarra.
Galera, imaginem um cenário muito tenebroso, frio, gélido, escuro. Esse é nossa vida? Não, é o nosso tema de hoje, bicha. Introduza, por favor.
O tema de hoje é bizarrices, é aquela coisa da minha alma, né? A minha vida é isso, é bizarra. Tô brincando, gente, mas
O cotidiano de um pobre.
é
Bizarrices.
o cotidiano de uma gay
É
pobre.
pegar trem todo dia, é trabalhar, é isso.
É trabalhar, é viver no Brasil. É isso que o brasileiro é, a vida do brasileiro, né? É, mas
Bizarro.
é isso, o tema de hoje é histórias, causos bizarros. E são aquelas coisas que os pais contam pra gente, seja aquelas coisas que os pais contam pra gente quando a gente é pequeno, pra gente obedecer, o homem do saco, a loira do banheiro, que é o que meus avós contavam, que eu tinha medo da loira do banheiro, entre outras que eu vou contar depois, ou até coisas no decorrer da nossa vida, né, que vão acontecer, né, a gente fica meio que é isso, epa, epa, que é isso aqui, e
O que
coisas
está
também
acontecendo?
que ganham grande mídia, mais especificamente na TV Record, né, que vão lá,
Ou no Gugu,
um
não é
beijo
mesmo?
pro ET Bilu, que a gente está aí evoluindo. A gente está evoluindo aí, ET Bilu, e a grávida de Taubaté, um beijo também para você. E, gente,
Jornalismo de
são causos
primeira.
bizarros que a gente não sabe exatamente o que acontece. Alguns têm significados, dizem que tem alguns significados, alguns simplesmente acontece, a gente fica meio arrepiada, cu trancada e toca a vida, né?
Preferem
Porque,
fingir que não aconteceu nada.
alguns fins, alguns, né?
E vocês
Enfim.
acreditam, manas? Vocês acreditam nessas coisas bizarras que acontecem?
Ai, B, tem coisa que eu acredito, tem coisa que eu olho assim e falo, gente, é difícil acreditar nisso, né? É complicado. Porque tem muita coisa que, pelo menos na minha cabeça, o que dá para explicar, beleza, né? A gente consegue ver uma origem ali, que você vai, se depois você pesquisa na internet, depois de um tempo, aí você vê lá que o pessoal foi lá e descobriu o que que era, que era tudo o pessoal bêbado, fumou um crack, fumou alguma coisinha ali, né? E que era aquilo. E tem umas coisas assim,
Influência
tipo.
de drogas.
Exato, e tem coisa que não dá para explicar, né? Aí eu já, com essas coisas assim, mais assim, aí eu já fico, acho que talvez
Pode ser
seja
que tenha algo
verdade, pode ser
aqui.
que não. Pode ser que seja mentira, mas eu não vou dizer que é mentira, porque vai que é verdade e é mentira.
Sim.
Vai mentira, entendeu? Aí eu já
É.
tomei na minha caqueta. Então, tem coisa que
Sim,
acredito,
sim.
tem coisa que já não tanto, assim, já faço, bicho, por favor, vai tomar um café e vai trabalhar, vai.
Assim, quando eu era criança, eu acreditava em algumas coisas. Para mim ficou, eu ficava muito impressionado mesmo, mas no decorrer da vida acho que eu comecei a também eu já contei para vocês que com a terapia também muita coisa deixou de fazer sentido para mim. Isso era uma coisa dessa. Essas coisas é uma das coisas que deixou de fazer sentido. Tipo, antes eu não conseguia ficar sozinho num quarto fechado com a luz apagada. Hoje eu só consigo dormir num quarto com a luz apagada. Tudo tem que estar apagado. E mesmo sozinho eu durmo tranquilamente. Aliás, eu prefiro dormir sozinha. Aliás, às vezes, né, a gente, né, do boy, a gente
Dependendo
recebe
da companhia, né?
tanta pau, mas sozinho é meu tesão também. E para vocês verem como que é, como as coisas mudam, como é essa discrepância. E naquela época, quando era criança, eu ficava muito impressionado com as coisas. Tipo, linha direta me deixava muito impressionado com os casos
Ai,
bizarros.
eu
Eu acho que
amo.
todo a gente do que é dos anos 90, acho que dos anos 80, quanto que é, de quando que é o linha direta, enfim.
Ué, bicho, tem que ser de 90, né? Porque a gente
Acho que é
nasceu em
90.
93 pra frente,
80,
cara.
90, 80, 90, acho que toda criança ficou traumatizada com aquele programa, né?
Nossa,
E
bicho,
teve um.
assim, quando eu chegava na parte do final, que ele falava assim, e o assassino está foragido, caso
Sim,
eu
se você
não
ver ele,
dormia, porque
ligue
eu
pro
tinha
número.
certeza que ele ia vir na minha casa, porque eu tinha visto o
Sim.
rosto dele na televisão e ele sabia que eu era uma testemunha. Era isso.
Sim, era bem
Gente,
assim mesmo.
o caso do Maníaco do Parque é o que me deixou mais impressionado. Mas isso é um fato real, né? Então,
Isso.
ele era realmente um serial
São
killer.
crimes, né, na verdade, né?
São
Isso são
crimes, são
crimes.
crimes, são crimes. E reais, assim. Então, ninguém contou. Foi um programa jornalístico que realmente estava relatando os casos reais e tal, e que eu ficava muito impressionado. Mas também tem aqueles casos que a vovó contava, como por exemplo. Eu contei para vocês já uma vez, mas eu vou contar aqui, que é o caso da Maria Panela. O que que acontece? A Maria Panela, o meu avô, ele tinha um sítio em Biritiba Mirim, ali perto de Mogi das Cruzes. Então, até os 11, 12 anos, a gente, digo, minha avó, meu avô, um tio meu e minha irmã e eu, meu avô levava a gente lá para passar as férias. As férias escolares, todas as férias escolares ele levava a gente e a gente passava as férias lá. E aí tinha outras crianças lá e tal, e aí tinha esse boato entre as crianças. Tinha dois vizinhos que as crianças às vezes iam lá no sítio do meu avô e a gente ficava brincando, porque o sítio do meu avô era o maior. E aí todas as crianças, essas crianças dos dois vizinhos, que eram tipo um casal de cada vizinho, ia lá e a gente ficava brincando. Então existia esse boato entre as crianças de que uma casa que era próxima, era meio que na mesma rua, era meio abandonada, ninguém via ninguém entrando e saindo de lá. E aí as crianças diziam que contavam para elas que morava Maria Panela lá. E meu avô também reforçava isso: ó, a Maria Panela vai pegar vocês se vocês ficarem até 6 horas aí brincando. Então a gente tinha medo, dava tipo 5 horas. Aí a gente já, ai gente, ó, já vou tomar banho já para ir para casa. E reforçava isso. Quando eu ia dormir, eu ficava imaginando, tipo, dava o quê? Umas 9, 10, 11 horas da noite que todo mundo já estava dormindo. Eu estava lá na minha cama, lá dentro da casa, imaginando a Maria Panela andando, porque eles falavam que a Maria Panela andava na rua para pegar as criancinhas que tivessem ainda até essa hora na coisa. Então, isso eu lembro muito forte, porque eu ficava imaginando a Maria Panela, uma mulher toda feita de panela. É muito.
Louca.
Com cheia de panela.
Arada.
Né? Dois
Ser feita
mundinhos
de panela
brincam.
é caríssimo. Tramontina, se for fast
Tramontina, mano.
shop, caríssimo. Não
Se
nasce.
fosse hoje, eu ia comprar as panelas dela. Mas e aí eu imaginava e tinha medo disso. Além daquela história da loira do banheiro também. Não sei se já contaram para vocês da loira do banheiro, que você
Não é
aperta
do meu
lá.
tempo, essa.
Ah, tá
Não é
bom,
do
né? Que
seu
você é mais
tempo?
antiga, né? Você é mais
Ah,
antiga, né?
entendi.
Não, gente, meu tempo. Agora não tem essas coisas mais na escola,
Você já era
eu
adulta,
acho.
né? Quando ficou sabendo, né?
Ridícula. Não.
E aí diziam que para crianças mal criadas aí, ou entre as crianças mesmo, ai, se você apertar tantas vezes a descarga, a loira do banheiro aparece. E tinha também um outro, era um menininho também, que se você chutasse o vaso também 3 vezes, chamasse ele aparecia também. Isso me deixava muito impressionado. Uma vez eu peguei infecção urinária
Essa
porque
eu realmente
não
eu
ia
não
no banheiro, Bi?
conhecia.
Eu não ia no banheiro, porque tinha medo. É, eu só ia se minha avó fosse. E aí, quando era noite, minha avó não ia ficar levantando para ir comigo no banheiro. Então, eu
Uma viada no
segurava.
banheiro.
Eu segurava. E aí, uma vez eu peguei infecção urinária por causa disso, tive que tomar remédio.
Meu Deus.
Então, essas coisas eu ficava muito impressionado. Com o decorrer, lógico que assim, da vida, né? Aí comecei a ficar adulto e tal, eu não tenho casos assim de coisas bizarras que. Além da minha vida, coisas bizarras assim, tipo barulho de porta, ou de. Tipo, quando você tá sozinho em casa, ou durante a noite, essas coisas. Que tem aquela outra história que também já contaram, que é da. Não lembro o nome dela, gente. Ai, eu tenho que pesquisar aqui. É uma velha que, quando você come muito durante a noite, vai dormir, ela sobe em cima de você e começa a sapatear.
Gente, nunca ouvi
Vocês
falar dessa
nunca
mulher.
ouviram isso, né?
Nunca ouvi
Bom,
falar dessa
enfim.
mulher.
É isso, diziam que se toda criança também se comesse muito antes de dormir, ela subia em
Coitada
cima e
de mim.
começava a sapatear.
Não, eu já ouvi falar uma história assim parecida, que é a pisadeira.
A pesadeira?
A pisadeira.
Da novela das nove, portanto.
Não, não. É uma história real, gente. Pesquisa aí da pisadeira. É
Eu já
uma
ouvi,
coisa
é uma
assim
lenda mesmo,
mesmo.
tem.
Isso, mas aí, tipo, não falava de comida, né? Não, você comia demais, mas, tipo, se a vibração que você emanava, aí a pisadeira vinha e pegava a sua vibração. Aí, tipo, você tinha que. É meio que parece aquele negócio da paralisia do sono, mas tem esse negócio, tem até as imagens que, tipo, ela fica assim em cima, né, do peito, sugando a energia da pessoa, aí ela suga até um momento que a pessoa consegue reagir. Se ela reagir, beleza, se ela não reagir, a pisadeira pisou, meu amor. Deu a pisada fatal e você foi pra puta que pariu. É
E o único
bem
jeito é
bem assim.
você olhar para ela e falar: mana, para, pisa menos, mana menos, pisa menos, mana, para, pisa menos,
É isso
pisa
mesmo.
menos,
Aí tem
pisa.
essa história da pisadeira. É
Mas
incrível.
é isso, eu acabei de pesquisar aqui, é do folclore mesmo, a pisadeira. Mas a única coisa que me vem à cabeça quando eu lembro com esse nome de pisadeira é a pisadeira do Mutantes Record.
Mas é que eu acho que é próximo disso, não é? Não tem a
É
mesma
outra coisa
coisa.
bizarra, né? Essa
É
novela
porque foi
bizarra.
baseada
Ai,
na novela
sim.
britânica. Mas é assim, é muito. Não, não é que é boa, mas é que é tão vergonha alheia que você
Sim.
assiste e aí acaba
Gente,
sendo bom.
eu adorava assistir
Eu
aquilo, eu
gostava
adorava.
também, gente, eu
Sim.
gostava.
Eu fiquei triste
Adorava,
quando
achava
cancelaram.
tudo.
Eu achei horrível, porque eu gostava.
Não, mas
Da
é
Maria, que tinha irmã
vergonhoso.
gêmea, lembro de tudo, bebê.
Sim.
Nossa, que sapão!
O sapão. Memes até hoje,
Gente,
eu
aquele
amo sapão.
sapão. E os dinossauros, gente?
Ah,
Puta
gente,
que
era tudo.
pariu. Não dá, não dá.
Você fala assim, não, gente, não pode acontecer. E acontecia na novela.
Acontecia
Aconteceu,
a
bem isso.
aranha lá, a Miss, que virou uma aranha na novela.
Isso.
Mas falar
Não, e
de
vocês,
bizarrice, se não falar da
desculpa,
Record, não tem como, né?
só pra falar disso, vocês lembram que começou como uma novela normal? Novela das
Lembro.
cinco, assim, normalzinha. De repente, eu não sei em que momento que começou a acontecer essas coisas.
Teve
É,
alguma
do
coisa,
nada.
Bi. Aí aconteceu alguma coisa que aí começou a surgir essas
Eu não
coisas,
lembro.
né?
Eu só
Apareceu
lembro que era uma novela
os
super água com açúcar
mutantes.
e de repente, pá,
Sim,
X-Men.
querida,
Era, no
foi. início era Caminhos do Coração, se eu não me engano, não era?
Isso, era Caminhos do
Depois virou
Coração.
Mutantes e Record. Mas eu adorava Gore, gente. Eu queria ser a Gore.
Sim, também
Brincadeira de
queria ser agora.
Chanel, babadeiro.
Tá, querida, aquele
E ela
olhar.
convencia com o olhar os boys, ó. Você vai me pegar,
Sim. Eu acho
sim.
que foi aí também que eu comecei a me entender como homossexual também, porque eu falava, gente, se eu fosse essa mulher, eu ia fazer isso com vários boys, e
Ah,
eles não
com
iam saber o que eu
certeza.
tô fazendo,
Olha
né? Eles vão
só.
fazer depois só beijo, tchau, e
Isso,
eu sair
tão
bem garota.
errado. Tão errado.
Ah,
Problematiza
gente.
ela, problematiza
Para,
ela.
para. Quem não tem teto de vidro, eu quero atirar a primeira pedra.
Ela ia sair pegando vários héteros, aí os héteros gostam de pegar viadinho.
Pois é.
Ah. Vai
Os
ter que
bolóis.
gostar, né? Não, opção ele não vai ter, né? Então.
Sim, mas eu gostava também da Samira, que é, tinha uma Samira lá, né? Que era a irmã da...
Sim,
é, que era a irmã da principal.
É, isso.
Uhum. Que era ela mesma que fazia, né?
Com era a, ela com mesma a... que fazia.
Preta.
Ela passa... se humilhava duas vezes, né, coitada?
Sim, ai, sim. Aquilo tá no currículo dela até hoje.
Novela icônica, meu Deus do céu.
Eu amo.
Mas aí, é além dessa da pisadeira, né, do folclore, eu acho que não tem nenhuma outra. Tem horas que, é, lógico que, às vezes você tá meio assim, aí, é, sozinho, aí, do nada vem um vento, alguma coisa que... Aí, você fala, epa, e aí, caralho, vai me assombrar agora, voz, porra? Caralho, voz pra e falar, aí? Mas eu, no geral, acho que eu não tenho. Ah, eu não quero pagar de desconstruidona aqui toda hora. Mas eu não acho tenho que você mesmo.
É cética mesmo.
É, eu sou muito cética.
Tá tudo bem. Você é a cota cética, Bi, tá tudo bem.
Ah, eu isso. Sou uma cota cética.
Até enfim, o chupacu aí você vai ver, querida.
Ah, não,
aí
se vem o chupacu,
eu. O chupacu ele acredita, né?
Quando
ele tem que chupar direito. Ele tem que chupar direito. Eu não gosto de chupar.
Se eu o chupacu de Uberlândia aí você vai ver, querida.
Eu não gosto de linguinha pouca, não. Eu gosto de linguão mesmo, tá? Chupa essa porra direito, cara. Você pode chupar, você chupa com vontade. Não vem com linguinha pouquinha, não.
Não vem com uma lambidinha só, não.
Faz um beijo grego real, legal. E vocês? Beijo.
Ai, gente.
Eu sei que a Hiroxa tem muitos causos, porque sim. Ela é bizarra mesmo. Ela é ariana, ela é bizarra, ela tem muita coisa assim.
Assim, mas eu nasci gay já do Vale, que é coisa mais
chata. Sim, gay. Sim, a bicha soltou umas histórias, eu tenho até medo do que vai vir ainda. Nada ela soltou ver, umas histórias essa semana, que eu já fiquei impactada no trabalho.
Super de boinha, pode parando.
Falei, gente, como é que eu trabalho
com
isso?
Açúcar, né? É, uma coisa que dá pra contar.
Uma quinta tarde, sabe?
No almoço, assim, família.
No almoço, tranquilo.
Dá pra sentar com as crianças no jardim de infância e contar pra elas também, como se fosse uma historinha básica.
Dormir, assim. Pra dormir, elas cochilam.
Sim.
Mas eu não tenho tanto, assim, na minha família, a gente não tinha tanto credibilidade nas lendas urbanas, assim. Tanto nessa questão da loira do banheiro, essas coisas assim, eu nunca acreditei muito, não. Mas eu tinha medo quando eu era criança de filme de terror, quando eu assistia. Aí, pra mim, aquilo era tipo, super real. E aí, às vezes, eu sei que muita coisa do que eu via... Depois que eu cresci, eu vi e falei assim, gente, aquilo ali é porque eu era um puta bundão, um cagão, que não podia ver nada, que tinha medo. Mas tem outras coisas, assim, que aconteciam na minha família, assim, que meio que até hoje não tem muita explicação. E aí, a gente, né, leva meio que conversa, fala sobre isso, mas fica, vamos acender uma velinha aqui, né? Mas é mais relacionado a espírita, essas coisas assim. Espírita, aí, lenda urbana nem tanto, mas espírita, e a gente já fica mais... Né?
Já fica mais tranquilo, tá em casa, né? Não tem problema. A gente senta, conversa. Dá
chama pra tomar um chá, que ó, o sofá grande é pra isso mesmo. Ai, que horror, não.
Olha ali os presentes que estão lá sentados agora.
Ai, que horror. Ai, pô. Tá barrado, Bia.
Deus e me aí, prepara, bicho.
Mas essa história de espírito, assim, essas casas de espírito, assim, tá na minha família desde sempre. Tipo, todo mundo que eu converso na minha família tem um caso diferente pra contar. E aí, um que a minha mãe sempre conta pra mim é o do meu irmão. Eu tenho dois irmãos, né? Não sei, eu já falei nos primeiros episódios, mas eu tô repetindo aqui. Tem irmão mais velho e irmão mais novo. E na época do... Eu não lembro se eu não tinha nascido ainda ou se eu tinha acabado de nascer. Eu lembro que eu era muito pequena, minha mãe contando a história, né? E, pra quem não sabe, eu sou international, né? Nasci no Japão e tudo mais. Sou importada, sim.
Dá a carteirada dela, a carteirada dela.
Veio no container, essa aqui.
Yes, eu vim no container, eu não sei se eu vim de primeira classe, não. Primeira classe. Deu lá dois anos com uma tacinha de champanhe, assim.
Tá passada?
E aí, eu nasci no Japão, e meu irmão nasceu aqui no Brasil, e fui morar lá com a minha mãe na época. Minha mãe foi trabalhar, tudo, pra ser escravizada, coitada. Que é Brasil, é assim. E naquela época, meu irmão era muito pequenininho, que nós temos 5 anos de diferença. Então, por isso que eu acho que eu já tinha nascido, já, mas não tenho certeza. E minha mãe falava que meu irmão teve um tempo que meu irmão ficava brincando muito sozinho, porque eu não conseguia brincar com ele ainda, e os amiguinhos assim, dele não moravam perto, eram só os amiguinhos da escola, da escolinha. Então ele ficava muito sozinho em casa brincando. E aí teve um dia que minha mãe falou que chegou lá na sala e ele tava bravo, brigando, falando assim, eu não quero mais brincar, não quero mais brincar.
Ai, gente, eu tô sozinha, cara.
Do nada. Aí minha mãe ficou olhando assim, não tinha ninguém, só ela e meu irmão em casa, assim. E ele, eu não quero mais brincar. E a minha mãe perguntando, Douglas, mas o que aconteceu? Com quem você não quer brincar? Ai, ele quer que eu fique brincando, eu já falei que eu não quero brincar. E minha mãe arrepiou até os pelos do cu, né, nessa hora. Porque só os dois em casa, o menininho de, sei lá, 4 anos de idade falando que não queria brincar. Com quem?
Eu arrepiaria também, bicha, pelo amor de Deus.
E aí a minha mãe começou a ficar... Aí a minha mãe falou assim, bom, eu não posso desesperar, né? Porque só tá nós dois aqui. Ela foi começar a conversar.
É, pode ser. Uma amiga imaginária, né?
Pode ser, né? Eu não sei, mas não tem muita explicação por enquanto. E aí ela... Só que, assim, o bizarro dessa parte é que minha mãe perguntou pra ele, né? Pro meu irmão. Falou assim, ah, mas fala pro seu amiguinho que você não quer brincar. Depois você brinca, né? Fala pra ele ir embora. Depois você brinca com ele. E ela
entrou na vibe, né?
Entrou na
vibe. Fala pra ele ir embora.
Tremendo assim, ó.
Tremendo.
Por favor, pede pra ele ir embora, que eu já estou... A mamãe tá com medo. A mamãe tá cansada.
Trabalhando de tempo, quer tomar banho. Na hora de ter visita em casa.
Eu vou chamar os pais dele aqui. Manda ele embora, por favor.
E aí o bizarro é que a mamãe perguntou pro meu irmão como que era a criança. E aí, pela forma que meu irmão foi descrevendo como que era criança, visualiza na cabeça de vocês. Vocês já assistiram um filme de antigo japonês, né? Que tem samurai, não sei o quê.
Sim.
Aquelas roupas bem típicas da época, que era tipo assim, os homens se vestiam com aquelas roupas compridas, cabelão grande, mais naquela vibe, assim. Sim. E aí, meu irmão foi descrevendo, é como se a criança tivesse vestido daquele jeito. Então, tipo assim, em nenhum lugar meu irmão poderia ter visto uma criança daquele jeito, porque não, é muito antigo. As crianças no Japão não se vestem mais assim. E aí ela ficou muito assustada. E aí depois ela foi falar com uma vizinha dela lá, que morava há muitos anos no prédio, que eles moravam no apartamento. E aí a vizinha falou que tinha umas histórias de que por ali no bairro tinha um cemitério da época das guerras dos samurais no Japão. Então, assim, era um negócio meio linkado, assim, tinha todo um contexto. E aí, depois de um tempo, assim, minha mãe começou a mandar, falar pro meu irmão mandar a criança ir embora, e começou a pedir pra minha avó fazer umas orações aqui no Brasil. Minha avó é católica, nem sei que religião que a minha avó que é mais. E aí, depois de um tempo, que a criança parou de visitar o meu irmão. Mas foi bem bizarro, assim.
Bem tranquilo, né?
Não, super.
Eu tô toda cagada,
boa.
Era um erê mesmo, samurai, meu Deus, gente. Criança vê essas coisas, né? Criança quando vê. Ai, que nem cachorro, quando começa a latir pra parede, gato, caminhando.
Quando você contou essa história, Bi, eu linkei naquele filme do Grito lá, que aparecia o menininho na escada. Pronto, eu fiquei toda cagada.
E aí, nessa mesma época aí, minha mãe contou também que... Eu vou trazer 4 histórias aqui, se vocês deixarem, eu vou falando.
Não, tá, você bom, vai, né? Contar sim.
Porque... Ah, gato, tudo bem. Se você é a bizarrona do grupo...
Ah, que...
A colorida bizarra, esquisita,
não tem problema. Eu divido meu troféu.
Pode falar.
E aí, nessa mesma época, minha mãe falou que teve um dia que o meu irmão tinha um carrinho de controle remoto. Esse mesmo irmão. E aí, ela falou que, de repente, assim, o carrinho deu uma disparada de controle remoto. Gente. E aí, ele bateu em alguma coisa, virou de ponta cabeça, aí a rodinha ficou rodando, como se tivesse alguém acelerando mesmo. E aí, minha mãe começou a procurar o controle e falou assim, nossa, deve ter, sei lá, jogado uma almofada em cima e apertou, não sei o quê. Aí, começou a procurar o carrinho, o controle para desligar. Aí não achava, não tava achando, ela foi pegar o carrinho. Ela falou que na hora que ela pegou o carrinho na mão, o carrinho parou. Ela, nossa, que estranho, deve estar com algum problema. Deixa eu tirar as pilhas. Aí ela abriu a parte de baixo do carrinho para tirar as pilhas, ela falou que não tinha pilha, tava sem pilha o carrinho.
Deus!
Ela conta até hoje isso pra mim, ela fica arrepiada. Ela lembra disso, ela fala assim...
Gente, eu tô sozinha em casa, ou agora...
É isso, é isso, eu sou, né? Com o Kleber aqui mesmo, então tá tudo bem.
Ô, Rodrigo, não chegou ainda, eu tô só sem calão, né? Se alguém dá um pipoco nessa rua, eu vou sair correndo desesperada.
Eu tô vendo um vulto ali atrás, Bi.
Ai, Bi,
quem é que tá atrás de você?
Bicha, tem um formato, é a sua amiguinha, Bi?
Para desloucura, gente. Não tem ninguém pra samurai pra aparecer aqui, não tem porquê, gente.
Nossa, mas tem um formato igualzinho ali, ó, de um rosto ali, dando risada ali atrás.
Um cabelão loiro, parece a Pabllo.
É minha piroca.
Tá bem batendo uma punheta aí, né, embaixo.
É, de tão desesperada que eu tô fugindo do assunto.
E aí eu achava, tudo bem, essas coisas assim, eu ainda acreditava... Não. Porque era minha mãe contando, falando o que aconteceu, as coisas. Não é lenda urbana, assim, ela falou que ela viveu. Mas eu ainda tinha aquele negócio de tipo, ai, às vezes era, né, confusão e tal. eu achava que era um negócio meio que mais abstrato, assim, mais longe. Até que mais recentemente, assim, começou a acontecer uns casos que eu presenciei, aí eu falei, talvez a gente precise, né, se apegar a alguma religião, talvez.
Talvez eu precise ter alguma proteção aqui. Né?
Porque teve um dia que tava, o Kleber já vinha aqui em casa, já foi bem recente mesmo, por isso que eu tô falando, porque eu fico bem, gente, não sei explicar. E aí começou a chover, tava meu irmão na época namorava, então ele tava lá, minha cunhada aqui, aí tava o Kleber aqui em casa com meu namorado, minha mãe e eu, acho que não tinha mais ninguém de fora. E aí tava todo mundo aqui jantando, já era
Será?
noite, eu acho. E foi um dia que começou a chover muito forte, e aí como tava calor ainda, e começou a chover muito forte. Então, foi cada um para um lado, tipo, fechar a janela, fechar a porta, essas coisas, né? E como começou a chover muito forte, dependendo da chuva de vento, entra água pela porta da cozinha, por debaixo. Então, minha cunhada e o Kleber estavam puxando a água, minha mãe acho que ela estava terminando de fazer, lavar a louça, alguma coisa assim. E aí eu falei assim, bom, então eu vou lá em cima fechar as janelas, né? Que minha casa é sobrado. Aí, nisso, eu subi sozinho, fui lá no meu... Minha casa, como é sobrado, a escada é como se fosse no meio da casa. Então, você sobe a escada, se você vira à esquerda é o quarto da minha mãe. Se você vira à direita, você vai pro corredor. E aí tem lá no fundo o meu quarto e o quarto do meu irmão do lado. Então eu fui primeiro no meu quarto, que é no fundo, fechei minha janela. Do meu irmão já estava fechada, passei direto pelo corredor. E fui pro quarto da minha mãe, que era o mais perto da escada. E a janela da minha mãe, ela é como se fosse uma porta bem grande. Então, para fazer sacada, só que a gente não fez a sacada ainda, então é só a porta. Aí a gente foi fechar a janela. Na hora que eu tava fechando a janela já, que eu tinha fechado, eu tava olhando na rua. E eu vendo aquela rua, assim, alagada, tudo prestando atenção. Aí eu vi o meu irmão subindo as escadas, correndo, desesperado. Assim, sabe? Correndo muito, fazendo muito barulho na escada, pisando forte.
Fechar a porta, a janela
É, aí
também,
eu
achando que
falei
você não tava
assim, meu
lá.
Deus, menino, para de ser doido, eu já fechei a janela. E assim, aí eu fui e desci. Quando eu desci, só foi esse tempo, foi esse time. Fechei a janela, ouvi o meu irmão subindo, correndo as escadas. Aí eu já fui falando com ele, falei assim, meu Deus, já fechei a janela. E desci, virei para descer a escada. E fui falando, sei lá, com a minha mãe, com quem estivesse me ouvindo, falando assim, nossa, menino sobe que nem um doido aqui. Bicha, ó, eu tô toda arrepiada. Bicha, eu cheguei no último degrau da escada, a primeira pessoa que eu dei de cara foi o meu irmão. Ele tava aqui embaixo. Aí eu falei, aí eu fiquei assim parado, aí eu falei assim, você não subiu? Aí ele falou, não, tô ajudando a secar a cozinha. Aí eu falei, então a minha cunhada, né? Falei assim, a minha cunhada subiu, então? Aí ela veio assim, vindo da sala, assim. Ela falou, não. Aí eu falei, alguém subiu? Aí, tipo, tava todo mundo na cozinha ou na sala, sabe? Ninguém tinha subido. Bicha, eu não subi, eu não tive coragem de subir sozinho pro meu quarto pra dormir
Gente,
à noite.
eu me arrepiei todinho. Ai, que caralho!
Juro por Deus, juro por Deus. Foi comigo que
Ai!
aconteceu.
Eu vou pôr
Nesse
um louvor
caso,
daqui a pouco.
foi muito pesado. Eu tô todo arrepiado.
É, bem. E quem explica? Quem
E quem
explica?
explica? E quem explica pro palhaço?
Quem explica pro
uma última, um caso assim, relacionado também a espíritos, só pra gente fechar o tema de espíritos, se vocês quiserem. Foi também um dia que eu fiz uma lasanha aqui em casa, durante a semana. Depois que isso aconteceu, tudo certo. Fiz uma lasanha aqui em casa. E aí eu tinha me empenhado para fazer a lasanha, que eu fiz com massa fresca, eu fiz a massa. Tudo bonitinho. Aí
Isso.
minha mãe tava em casa, aí meu irmão chegou para comer com a minha cunhada, na época também, e o Kleber não veio nesse dia. E aí, que era só a gente, né? Que a pandemia não dá. Não é só a gente que mora aqui mesmo, por perto, né? Tudo mais, o Kleber morava aqui perto. E aí a gente já ficava assim. Eu falei, não, então vamos comer. Aí fiz tudo à noite essas coisas, né? Não acontece nada de dia. Aí a gente
Ah,
sentou na
pior,
cozinha.
né? Você quer um detalhe?
A gente sentou na cozinha, tem um balcão. E aí a minha cunhada e a minha mãe sentaram de costas pro corredor da sala, mas é um pouco longe, tem o espaço da cozinha e tem o corredor que vai pra sala. Eu sentei, eu tava de frente porque eu tava mexendo no fogão, e o meu irmão também tava parado, tava sentado também por lá, não lembro onde ele tava. E aí eu tava super empolgado porque eu tinha feito lasanha, né? Eu falei assim, ah, quero ver o que... Minha mãe sempre comia, né? Mas eu queria ouvir mais da minha cunhada, que era de fora, para ver o que ela tinha achado, ela nunca tinha comido. Aí eu fui, a gente cortou os pedaços, colocou no prato. Na primeira garfada que ela deu, eu vi ela, sabe quando ela dá aquela endireitada na coluna? Colocou o garfo na boca e deu aquela endireitada na coluna. Aí
Engasgou com a sua lasanha de
eu fui. E
chorando.
aí minha mãe também fechou a cara, assim, sabe? Não falou nada, mas fechou a cara. Aí eu fiquei olhando assim, aí aquele clima super tranquilo, né, na cozinha. Bem geladinho, assim, meio pesado. Aí eu, a louca, né? Já fiquei assim, nossa, mas deve estar muito ruim. O que será que aconteceu? Deve estar horrível.
Ninguém quer dizer nada,
E
né?
ninguém falando
Tipo,
nada,
como?
e assim, como aquela mastigação lenta, assim, né? não falava nada, não sorria, não dizia se estava bom, se estava ruim, falava nada. Aí eu falei assim, não, eu vou ter que perguntar aqui. Eu não vou aguentar dormir sem saber disso. Aí eu falei assim, nossa, mas tá ruim a lasanha? Aí a minha cunhada tava meio dispersa, assim. Ela falou, não, tá boa, tá gostosa. Aí eu falei, nossa, mas você não tá com cara de que tá boa. Aí minha mãe falou, nossa, mas... É... Ela falou assim, não, acho que não é isso não, porque eu senti um negócio meio estranho vindo da sala de jantar. Aí a minha cunhada se arregolou o olho desse tamanho, assim... E falou assim, eu senti também, mas eu não ia falar pra vocês, pra vocês não acharem que eu sou doida. Bicha, juro por Deus, eu tô toda arrepiada. Aí a minha cunhada começou a falar, que minha cunhada, ela já falava que via essas coisas, assim, de espírito.
Ah, que maravilha, que família perfeita.
E aí ela contou como que era. Ela foi falando, falou assim, ah, eu vi, era um homem alto, tava com chapéu, tô toda arrepiada aqui. Era um homem alto, tava de chapéu, a roupa assim, assim, assado. Aí minha mãe falando assim, era assim mesmo. Eu não vi, porque minha mãe falou que não via. Mas ela meio que viu um vulto, sabe? Como se tivesse alguma coisa vindo. Mas ela não sabia o que que era, ela não conseguia ver. Aí ela falou assim, nossa, parecia mesmo um homem alto, parecia que tava com chapéu. Ai, nossa, fiado. Essas coisas, mas eu tranquei o cu de um jeito. O Wi-Fi não tava passando pra funcionar o celular. Acabou com a lasanha. Eu não lembro o gosto da lasanha.
Como é que come depois disso?
Foi assim.
Bicho, mas aí isso, vocês nunca souberam alguma coisa que possa estar relacionado com isso? Porque geralmente quando acontece alguma coisa assim, alguma pessoa, tipo, alguma pessoa que é mais sensitiva ou que exatamente conhece mais essas coisas, às vezes diz o que pode ser, né? Tipo,
sim, entendi.
Ninguém disse pra vocês que pode acontecer? Porque...
A gente nunca foi atrás disso depois pra acontecer, mas a minha mãe, ela tinha umas tias, assim, que eram mais antigas, que acreditavam nessas coisas, então eu dava muito conselho para ela. Mas antigas, né? Mas senhorinha, que era do babado, reconheço, dava uns conselhos para ela, e falava que era pra gente, tipo, se apegar a alguma religião, não importa qual religião, mas se apegar a alguma religião, essas coisas assim. Porque pode ser inveja das pessoas, que vai atraindo esse tipo de energia negativa, pode ser alguém que entrou, que a gente deixa entrar dentro de casa e que traz esse tipo de energia, sabe? Alguma coisa. Pode ser várias coisas relacionadas a isso. E assim, eu, minha família, a gente acredita nessa questão da energia. Energia boa, energia
ruim. Sim, boa. Sim.
Então, a gente acredita muito nisso. Aí a minha mãe, a gente começa... Minha mãe, ela tem a religião dela, acho que ela é católica, sim, mas o Kleber, ele é evangélico. Então, aí cada um se apega numa religião e aí as coisas foram sumindo. Tipo, vão sumindo, aí tem tempos que depois acontece alguma coisa. Aí vai, some.
Todo mundo faz um feitiço de um lado para um outro e todo mundo se resolve.
Exato. Pega um cafezinho, dá uma desculpa na casa... Acende.
Ai, bicho.
Coisas,
olha, você baixou a minha energia aqui, tá? Tava toda orgulhosa da minha vacina.
Eu tô toda arrepiada, bicho. Toda arrepiada.
Você me colocou lá embaixo. Agora eu tô aqui sentada na mesa, olhando pro meu quarto que é todo escuro. Eu tô assim, toda querendo lá abrir a janela, ligar as luzes, sabe? Limpar a casa.
Se você não voltar, não. Fica preocupado.
Tudo bem. Você tem alguma coisa mais assim, leve para contar, algo assim, mais alto astral ali? Tipo...
Para mim, os casos bizarros, assim, pessoais, assim, que eu vivenciei são esses mesmo. Aí eu deixo para vocês aí continuar e dar uma subida no ânimo. Um alto astral.
Impossível, olha, eu acho, né? O Cleiton não vai subir nada, ele vai descer mais ainda o subterrâneo agora.
Porque eu não vou tem subir um barro merda, aí, querida. Se você tem um quer, barro você, aí. Você quer casos bizarros, você quer problemas?
Eu quero.
Toma. Então vocês vão ter. Mas eu acredito muito nisso que você falou, Bi, de energia, do que as pessoas trazem também, do que as pessoas podem fazer. E do da casa também. Eu não sei se você, tipo, a casa de vocês foi construída do zero por vocês, ou se vocês compraram a casa de outra pessoa e moraram na casa e começaram a construir do seu jeito. Mas eu acredito muito nessas coisas. Igual quando eu mudei para essa casa aqui, que eu moro, quando antes de eu entrar, eu orei dentro de casa, eu passei o anil azul na casa toda também. Eu acredito muito nessas coisas. Então, pode resolver, pode não resolver. Então, se não resolver, é melhor do que não fazer nada. Então, eu faço algumas sim coisinhas, né? Então, se não der certo, né? Mas eu tento me blindar dessas coisas. Eu não tenho nenhuma religião, assim. Ah, eu sigo uma religião. Não sigo. Eu acredito em Deus, acredito nas energias, acredito no poder que as pessoas podem ter sobre a nossa vida, que elas podem fazer, só com a palavra mesmo. Ela não precisa nem fazer nada. Só do que sai da boca de alguém e a forma que é dito, já é o suficiente para te levantar ou derrubar. Então, eu acredito muito nessas coisas. E agora eu vou introduzir o nosso caso de terror, que eu acho que fez o David deixar de ser um pouquinho menos cético depois, olha, depois disso, porque ela estava presente. Então...
Mas aí é só não ir para sua casa e tá tudo certo.
É, isso mesmo. Amigos é são para isso. Amigos são para isso, né? Para abandonar a gente. A gente tá
é
afunda,
só evitar
ir para
casa das
bichas,
aí tá tudo
ela
certo.
Pula no bote dela e vai embora e deixa o Titanic afundar com as amigas dela. Tudo
é
bem,
sobre
assim.
Isso
é a comunidade LGBT, tá, gente? É desse jeito que funciona. Ai, eu já tinha esquecido isso, vou ter que revisitar. Vocês me pagam, tá, gente?
É isso. Biterapia é isso mesmo.
Vou pôr na conta de vocês, todos os ouvintes, esse drama que eu vivi, que eu já tinha superado e tive que revisitar quando surgiu esse tema. Mas...
Ai, para de ser fraca, vai! Só uma entrou, uma menina fraca, vai logo,
sim,
conta.
Criou. Sim, criou. Se ela criou.
Se empodere, gente. Mulher, se empodere.
Eu não sou empoderada. teve o aniversário do Rodrigo, que a Dani e o David, que são amigos nossos, bem próximos da gente, decidiram fazer uma festa surpresa para ele. Fizemos uma decoração da Malévola muito bafo. Dani, né, na verdade, fez uma decoração da Malévola perfeita para ele. Aí a gente foi só a gente mesmo, tinha acho que mais 5, 7 pessoas aqui. E as nossas amigas que moram aqui no quintal, pra quem não sabe, eu moro no quintal que tem mais casas, e é uma comunidade LGBT, uma república homossexual. Só mora gay e sapatão.
Ai, que delícia!
É
tipo
só isso.
As crônicas de São Francisco, sabe? Aquela... a casa da coisa lá.
É o nosso bairro gay, é o Crias Folk. Daqui da Zona Leste.
Sim.
Aí, então, a gente já é amiga há um tempo, e então elas acabaram vindo aqui em casa também. Aí tinha o David, o Dani, um amigo do Rô, de anos também, o Matheus também, o namorado dele, e não sei se tinha mais... Teté também estava aqui em casa. Tinha pouca gente. A gente
só
fez
os
uma
próximos
bem
mesmo,
assim.
Né? Só
isso, isso. Tinha ali. Pouca gente mesmo, tinha pouca gente. Aí, no dia seguinte, que era um domingo, que viria mais gente, que viria a mãe dele, as irmãs, e tal, para que a gente ia fazer um almoço e tinha mais gente. Ele não sabia, a gente ia fazer só a surpresinha, ia ter só esse churrasco. E no sábado a gente decidiu fazer essa surpresinha para ele, que ele ia chegar do serviço, ia ver a decoração da Malévola, que ele adora a Malévola, tudo essas vilãs, tudo, essas pirelhas Disney, ele tudo adora. Aí a gente decidiu fazer essa decoração para ele. Tá. Aí a gente fez colhendo, tudo maravilhoso, a gente foi dormir cedo, porque a mãe dele geralmente chega cedo aqui em casa. No domingo, para fazer as coisas do almoço, né? Aí tá. Eis que eu tenho aqui meu quarto, aí eu tenho outro cômodo que a gente fez de closet, que seria um outro quarto, a gente fez de closet e tal. Então fica nosso guarda-roupa, as coisas da casa, as bolsas, quando as pessoas vêm aqui em casa, a gente joga tudo lá dentro. Joga lá e deixa lá. Aí tá. E eu sou uma pessoa que minha casa é bem organizada, assim, eu gosto das coisas arrumadas. Então eu sei as coisas onde estão. E o que tem dentro da minha casa. Aí tá. Aí eu tava começando, levantei, fui começar a guardar os colchão do pessoal que dormiu aqui. E eu entrei lá no closet e tinha um copo americano. Nossa. Perto do meu cesto de roupas. Aí eu falei, oxe, que porra desse copo? Eu falei, mas aqui em casa a gente não tem copo americano. Já sim. Começa aí, a gente não sim. Tem copo americano, a gente tem xícaras, aqueles copos maiores e uma xicrinha que eu comprei para mim, que eu uso para tomar café com leite, porque eu gosto de tomar bem pouco. Aí eu comprei uma bem pequena, só para tomar o que eu tomo mesmo, para não ter desperdício ecológico. Aí eu falei, mas não tem copo americano aqui em casa, né? Aí tá, esse copo tá, e esse copo ele não estava lá na noite de sábado. Porque eu teria notado um copo de vidro dentro no chão do meu closet. E estavam os sapatos do pessoal, as bolsas.
No closet, um lugar mais improvável para ter um copo.
Isso, as bolsas próximas e tal. E a gente bebeu no sábado também. Mas aí, tipo, já veio o embate de eu não tenho copo americano na minha casa.
Ninguém saiu para comprar nada.
Isso, ninguém saiu para comprar nada. A gente pediu pizza naquele dia e tal. Aí eu falei, ué. Aí eu vim pra sala, tava todo mundo aqui, eu falei, gente, alguém tem um copo americano? Tipo, alguém trouxe um copo americano pra minha casa? Aí todo mundo, não, aquela cara de incredibilidade, né? Não, viado, eu vou trazer um copo americano pra sua casa, por quê?
Já olhando assim, a bicha tá bêbada, né? Meu Deus.
Tá louca. É. Aí eu, não, todo mundo, não trouxe copo americano. Eu falei, não, gente, tem um copo americano lá no closet, tem um copo americano aqui. Eu fui lá, peguei o copo e mostrei. Aí a gente pensou que poderia ter sido um amigo, o amigo do Rô, porque ele geralmente bebe, ele assalta copos do bar. Aí a gente falou, é dele, né? Aí eu falei, bicha, tu não foi num bar, não? Não trouxe um copo? Ele, não, bicha. Se eu tivesse trazido um copo, eu tinha falado que eu ia levar o copo pra minha casa, que se eu já roubei o copo, eu ia levar o copo de volta. É, deixar o copo aqui, roubei
pra quê? Já fez o pior, né?
Aí eu falei, ué, gente, what's happening? Tá acontecendo alguma coisa. Aí, minhas amigas que moram aqui no quintal, né? Aí eu já fiquei encucada. Falei, porra, gente, que
bom vocês ficarem nesse copo americano. Quem trouxe o copo?
E ninguém, aí todo mundo já começou a ficar assustado. Falou, ué, se o copo não tem, aí o David falou, bicha, mas o copo não é seu. Eu falei, não, bicho, o copo não é meu. Eu não tenho um copo americano aqui em casa. E não tem até hoje copo americano aqui em casa. Aí eu falei, ué, aí tá. Falei, não, deve ser então das minhas amigas aqui do quintal, Camila e Janaína. Aí fui lá na janela delas e gritei, eu falei, bichas, vocês foram lá em casa ontem, vocês estavam bebendo, que elas estavam bebendo, a gente bebeu. Vocês beberam alguma coisa num copo americano? Aí elas, não, Bi, aqui a gente não tem copo americano também. Bom, na minha cabeça eu já fiquei assim. Pronto, travou a Avenida Brasil no fundo e eu fiquei lá paralisada.
Aí a Camila, oi.
Bicha, mas... Que foi? Eu falei, não, bicha, mas se você não tem um copo americano, você não foi lá em casa, não levou, eu também não tenho, de quem que é esse copo? Aí ela também já ficou assim, bicha, não foi ninguém que tava aí? Eu falei, não, bicha, não tem ninguém, todo mundo disse que não é o copo, não é de ninguém o copo. Aí foi isso, aí eu fiquei encucada pensando das possibilidades do copo ter entrado na minha casa, mas como que esse copo apareceu aqui? Andando, ele não veio. Se ele estivesse andando, eu ouvi o barulho dele caminhando no chão.
Não. Eu não acredito que ele foi andando. Uma mão humana foi lá e colocou aquele copo lá. Mas até então... Você não terminou de contar, né, Bi? Mas eu vou contar só a minha impressão. Até então, até o Cleito aparecer com aquele copo...
Ah, você tava lá, né, Bi?
Tava.
Sim, ele tava aqui.
A gente trabalha aqui, ó. Mata a cobra e mostra o pau.
Bonequinha. A bonequinha não sabe brincar.
Não soube aquele dia.
Mas aí até o Cleiton aparecer com aquele copo e perguntar... Não, até ele perguntar, assim, tipo... Gente, quem que é esse copo? Quem colocou lá? Não sei o quê. Pra mim, era o que era mais lógico. Era alguém que... Por quê? Geralmente a gente chega lá e coloca as bolsas, até eles falam, coloca as bolsas lá no closet, tudo e tal, enfim. Uhum. O que fazia mais sentido pra mim é que alguém desceu, foi pegar alguma coisa na bolsa e tal, um carregador, alguma coisa, isso, e deixou aquele copo ali. Era o que fazia lógica pra mim e que fazia sentido, porque foi alguém que colocou aquele copo lá, não brotou aquele copo lá. Pra mim, assim, gente... Tem religiões, eu já falei isso para vocês, eu vou repetir aqui no podcast. Para mim, tem religiões que acreditam nessas coisas, tudo e tal. Eu não descredibilizo ninguém, é assim que fala. Eu não descredibilizo ninguém, não acho que as pessoas estão mentindo e tal. Cada um sabe que acredita em alguma coisa, sabe no que viu e tudo e tal. Mas eu acredito no que eu vejo e no que eu sinto. Eu acredito muito em energia e eu não... Para mim, não faz sentido mesmo, para mim... Eu nunca vi, então para mim não faz sentido brotar um copo ou alguma força, alguma energia, fazer materializar um copo ali. Alguém colocou aquele copo ali, de alguma forma.
Foi uma falha
colocou.
Na matriz? Será que foi?
Alguém colocou aquele copo ali. E o que até então eu também não sabia é que aquilo tinha um significado. Então, aí é que eu vi o Cleiton estava tenso, e aí eu perguntei, bicha, mas é alguma
um copo,
coisa grave?
Né?
É um copo, né? Aí ele pegou e falou assim, não, isso aqui não é bom sinal. Aí eu já tremi na base, né? Aí eu já falei, eu já embarguei assim, ali.
Porque no melhor dos casos, foi alguém que invadiu a casa de vocês e deixou um copo lá, né?
Sim, aí já começa, outras coisas já começam a fazer sentido, entendeu?
Outra coisa me ficou na minha cabeça sobre isso mesmo. Tipo, alguém entrou aqui em casa? Sim, qual que é pior? Eu prefiro que tenha sido alguém que materializou o copo mesmo. Eu prefiro ter o copo se materializado do que alguém que fosse de casa deixou o copo.
Não, eu prefiro que não, porque é assim, eu não vou dormir mais lá, então. Pelo amor de Deus, gente. Não, não existe isso de materializar, não, porque aí a porra fica séria, né?
Aí o cu
se alguém, a gente dá uma, se alguém, a gente dá uma coça nela. Agora, dá uma coça em espírito, não tem como, gente. Não dá, não dá. É, a não ser que você vá para outro plano mesmo. Mas é, aí outras coisas começam a cabeça já começa a pensar em outras coisas, outras possibilidades para aquele copo ter parado ali. Mas o que o Clayton depois falou é que aquilo não era um bom sinal e que... aí o Clayton conta agora, tá? O Clayton continua. Porque eu prefiro me abster, mas vai lá, Vi. Continua.
Não,
então,
aí eu achei, eu fiquei muito tenso. A mãe do Rodrigo ainda não tinha chego aqui do Fala Pra Nada, estava só a gente mesmo. Então, tipo, o copo não tinha como aquele copo estar aqui. Eu já tinha falado com as meninas, que poderiam ter sido elas que estavam aqui. A gente também ficou dentro de casa. Não teria como esse copo... Alguém ter entrado aqui e colocado o copo lá.
Uhum.
Porque a gente não saiu de casa aquele dia. A gente ficou o dia todo dentro de casa fazendo as coisas da decoração e tal. Eu fiquei agitando as coisas do almoço no dia seguinte. Não tinha sentido alguém ter entrado. Não teria como.
E você,
mas aí
ninguém
o copo apareceu.
Viu, né? Entrou uma pessoa do nada.
Ninguém, isso. Mas aí pronto, aí todo mundo absteu. Tipo, a Teté, a Bruna, elas são bem... Elas são espiritualizadas, elas entendem um pouco dessas questões também. Aí eu já, na hora que eu vi e vi que ninguém era dono do copo, eu já falei, isso não é uma coisa boa. Pronto, aí eu já fiquei tensa, já fiquei pensando o dia todo naquilo. Mas aí liguei para minha mãe. Falei, mãe, aconteceu isso. Aí minha mãe falou, eu acordei essa noite de madrugada, ela tava no meu voo, eu acho. Eu acordei essa noite de madrugada orando por você e pelo Rodrigo, na casa de vocês.
Putz.
Olha, eu me arrepiei inteiro agora.
É, gatinha.
Eu não ia te falar nada, mas já que você tá contando isso, eu acordei orando por vocês. Era alguma coisa ruim. Mas eu orei, acordei, comecei, ela falou que acordou já orando mesmo. E era alguma coisa aqui em casa. Ela só sentia que era pela gente.
Deixa eu chamar o Cláudio pra ficar aqui comigo rapidinho.
Mas aí ela já me tranquilizou. Ela falou, mas fique em paz, não é nada. Com você, essas coisas. Minha mãe também é uma evangélica desviada, mas tá. Aí eu falei, então tá, mãe. Tá bom, né? Fingi demência o resto do dia, né? Então, a mãe do Rodrigo chegou, a gente se divertiu, foi muito legal, aquele dia a gente abisteu. Aí, no domingo à noite, foi todo mundo embora, aí eu fui ligar pro meu tio é um bandista mesmo.
Uhum.
Aí eu falei, bicha, aconteceu esse close aqui dentro de casa, viado. Me ajuda.
Me
ajuda, Wanda. E nisso tudo,
eu já
com raiva, já tinha pegado e quebrado o copo. Falei, esses caralho de ninguém, vou quebrar essa porra agora. Joguei lá fora, quebrei o copo e joguei no lixo.
Uhum.
Pronto, falei, seja o que for...
Tá quebrado.
Tá entregue, tá quebrado.
Se desfez, né?
Tá entregue, se desfez. Aí eu peguei e joguei fora, deixei ela fora. Meu tio falou, ah, saca o copo. Aí eu falei, não, já joguei fora. Eu falei, eu queria até ver o copo, se você pudesse trazer, beleza. Mas já que você jogou fora, tá bom. Aí ele disse que olhou lá nas coisas dele, que eu não entendo direito, não vou falar pra não dizer besteira. Uhum. Mas ele disse sim, que tinha sido alguma coisa que tinha sido deixada... E que acho que ele já tinha revertido e tal, que era energia negativa, era inveja, coisas do tipo. E eu já acreditava nisso, mas eu não entendo por quê, né? Tipo, porra, coitada da bicha, né? Coitada, fudida que nem eu, só algumas vezes, seu. Mas, ok, né? Aí ele me tranquilizou quanto a isso. Mas aí depois eu fui lá, tomei uns banhos, ele passou um banho para mim, pro Rodrigo. Ele até... Eu não sei se vocês repararam, mas aqui em casa... Quando lá na porta, gente, isso eu já coloquei, acho que um pouco antes, já mudou. Eu tenho uma mandala, e nela tem um espelho no meio.
Nunca reparei, Bi.
Ah, tá.
Eu também fui na sua casa duas vezes, né?
Então. Ela filma vocês, na hora que vocês passam, ela só
fala, viado, é uma câmera.
Viado. Isso, é uma câmera. Aí
é um
que...
portal.
É um portal.
Passa uma pista, fica isso. Rosa, né?
Isso, e ela é amarela, eu coloquei bem ali e ela tem um espelho, que isso já entra nas crendices populares também, né? Que Se você tem um espelho na entrada da sua casa, qualquer pessoa que entrar, se a pessoa entra com alguma negatividade, alguma coisa ruim que esteja acompanhando ela, vai refletir no espelho e sai.
Nossa. Acha que é reverter com a pessoa.
Não, então eu tenho isso. Oh, tenho, fica ali na porta de casa. fica ali em cima da porta, bem em cima da porta mesmo. Que eu coloquei, que foi meu tio que deu, ainda depois disso, ele falou, você ainda tem esse negócio? Eu falei, tem, tá ali na porta. Passa só o estudo, nunca caiu.
Ele tem outra, Bi? Ele tem outra?
É. Ele não tem três?
Tem, ele faz, na verdade.
Eu tô precisando aí.
Eu tenho duas portas aqui em casa, tem que colocar uma em cada?
Tem como colocar uma digital, assim, uma versão digital no WhatsApp, no Instagram?
Então, quando eu falar, eu trago pra vocês, eu tenho que lembrar, me lembro. Quando eu falar no meu avô, eu vejo se ele tem lá, porque ele que faz, ele que pinta não e tal, e ele vende na loja dele, porque ele tem uma lojinha de artigos umbandistas, né, que ele vende. Aí ele já tinha me dado e tal, eu tinha vencido também, que meu tio também é católica, tipo, a miscigenação das tribos brasileiras, é ele. Aí que ele também é pai de santo, essas coisas aí ele pegou e me deu, logo depois que a gente mudou, né, que ele pediu pra ele que me desse essas dicas de passar o anil na casa, de como lavar a casa, aí ele me deu esse negócio, mas ele falou que realmente era isso mesmo, eram energias ruins, e ele não me passou detalhes, né, que eu acho que ele já não quis dizer, para não me assustar, mas eu sabia que não era bom, que não era bom sinal.
E ele tava com a voz trêmula, muito, né? Você não quer sair daí, não?
Não é, meu tio, ele é muito, muito firme. Quando acontece alguma coisa, ele fica muito firme. Ele não transparece, mas ele resolve lá. O que precisa resolver, ele resolve pra você.
Babadeiro.
Mas, é babadeiro mesmo. Já precisei algo.
Preciso falar com ele.
Bafônica.
Ele faz mas consulta.
Uma consultinha lá básica pra...
Ah, gata, faz, tudo faz. Mas foi isso. Eu fiquei bem assustado na época, mas passou. Depois eu falei, ai, foda-se também. A liberdade, a revoar, e assim seguimos. Mas até hoje não tem explicação de onde sai esse copo. Se alguém trouxe, eu não acredito que foi ninguém que estava aqui, não faz sentido.
É porque é ruim dos dois jeitos, né? É ruim para quem acredita nessas coisas. Você fala assim, sim, um copo se materializando ali não é coisa boa. E é ruim para quem não acredita nessas coisas. Né? Porque, assim, alguém entrou na minha casa e deixou um copo lá.
Sim.
Então, assim, não tem outra
coisa. De qualquer forma, é ruim.
É muito bizarro.
É muito bizarro. Mas aí, tá, ainda está falando que depois teve um voto.
Ai, mentira.
Eu tô sozinha, meu Deus.
Eu acho que das duas formas, assim, mesmo se foi uma pessoa de forma inocente ou bêbada que deixou o copo lá, com essa consulta que o Cleiton teve, que teve um sentido mesmo, sim, eu não sei, sim, se isso também está relacionado. Se, tipo, mesmo que uma pessoa fosse colocar lá, tem um sentido, havia mesmo alguma coisa ali e que realmente precisava ser revertido, né? Na religião. Então, é uma coisa extremamente bizarra mesmo. A gente ficou muito tenso depois disso. Mas enfim,
mas
continua.
Então, mas é bem triste porque, por exemplo, do que a Cleita falou, ninguém chegou com nada na mão e ninguém, sim, saiu para comprar nada para depois que ficou bêbado. Então, tipo assim, as pessoas que chegaram ficaram ali. Porque você fala assim, eu vou ali comprar alguma coisa, aí sai e volta. Ah, tá, de repente essa pessoa voltou com alguma coisa na mão, não viu, né? Porque já tinha bebido alguma coisa. Mas não, né? Vocês ficaram, sim, lá.
Então, isso não, a gente ficou em casa.
Tinha poucas pessoas ali, parecia era uma novela. Quem trouxe o copo? Quem trouxe o copo, sabe?
Ninguém sai.
Ninguém sai. Quem trouxe sai esse copo?
Ninguém sai,
Fica na próxima temporada, recapitular as cenas de cada um, sabe aquelas séries para recapitular, para saber quem é que colocou o copo lá? Eu fico meio tenso por causa disso.
Tipo Elite, né?
Tipo, porra, Elite. É tipo Elite, isso mesmo, recapitular. O que, que você tava fazendo tal horário, tal horário, tal horário?
E eu quis parar de comentar, cara, depois, porque eu vi que todo mundo ficou bem intenso, né? Aí eu falei, ai, gente, esquece, deixa pra lá. Depois
já quebrei.
Eu fiquei só nos bastidores, né? Pra não estragar o Diego, afinal era aniversário do Rodrigo, né? Então, não queria. Mas foi bem tenso aquele fim de semana. Depois que minha mãe falou, aí eu falei, não, eu fiquei toda cagada mesmo. Foi muito esquisito. Aí, depois disso, e quando foi na segunda-feira do aniversário do Rodrigo, não, no... Foi, eu acho que foi na segunda-feira mesmo. Na segunda-feira, à noite daquela mesma semana, teve um falecimento lá no lado da família do Rodrigo. Não me engano, nossa, se foi no mesmo dia ou não. Lembra?
Foi no dia seguinte.
Foi no dia seguinte, né? Ou foi no domingo mesmo?
Foi no domingo mesmo, porque a gente foi no sábado e a gente voltou no domingo. E aí, quando eu cheguei em casa, você mandou no grupo que isso tinha acontecido. No domingo à tarde?
A noitinha já, eram umas 6, 7 horas.
Aí, quando eu cheguei em casa, você tinha mandado no grupo que isso aconteceu.
Foi. Então foi muito zoado. Foi pronto.
Foi pesado, foi uma coisa...
Foi alguma coisa, porque foi aconteceu. Teve esse falecimento lá no lado da família do Rodrigo. Aí foi o ó. Essa festa virou um enterro, literalmente.
Virou
um
enterro.
Ai, que horror!
Literalmente, foi o ó. Mas é isso, gente. Gays alegres, voltamos, tá tudo certo.
PPO,
muita,
PPO.
Muita alegria. Gays coloridos, animados, felizes. É isso, gente. É isso. Mas estamos de olho. A gente pediu para vocês mandarem casos pra gente, né? Alguns babados que aconteceu na vida de vocês.
Inclusive, muito obrigado, meus amores. Vocês são demais.
Sim, eu dei muita risada com algumas histórias que eu achei engraçado. Às vezes eu ri de nervoso, ou porque eu sou idiota, mas...
Acho que pode ser os dois, alô.
É, por que não?
Ou mais de um do que o outro. Bora, quem começa, mas, por favor, vem a cartada.
Os ouvintes fazem tudo. Eles mandaram aqui uns causos meio cabeludos. Alguém aí tem já algum engatilhado? Eu vou ler um da menina Stephanie, que, aliás, vai fazer no domingo agora, aniversário!
Então,
quando esse episódio sair, ela já vai ter feito os 18 aninhos dela, os tweets 18 anos. Então, parabéns,
Stephanie! Parabéns!
Parabéns, saúde pra ti.
Toda semana ali, ó, comentando, compartilhando.
Comentando, dando feedback, dando as impressões.
Participando, sim. E é isso.
É isso. Maravilhosa. Sejam a Stephanie, sejam todos a Stephanie.
Somos todos Stephanie, gente.
E ouçam o podcast e deem feedback. E mandem causas também como ela. Então, ela mandou aqui. Tinha uma prima que morava em Campinas. E ela disse que tinha enterrado no fundo do quintal o boneco Chuck. Quando eu ia para a casa dela, não ia para o quintal porque morria de medo. Diziam que dentro do boneco do Fofão tinha uma faca.
Vai saber, né? Mas aquele boneco era feio, gente. Desculpa, Fofão.
Gente, eu tinha o boneco do Fofão. A minha avó, depois que assistiu o Chuck, ela jogou meu boneco do Fofão fora. Eu nem entendi na época que era muito pequeno, mas eu fiquei muito puta, porque do nada meu boneco do Fofão sumiu, e depois ela falou que era porque ele era um boneco assassino, que ela tinha visto no filme, e ela jogou meu boneco do Fofão, que não tinha nada a ver com o Chuck. Mentira, ele tinha um macacãozinho. Mas
ele era assustador.
E era da mesma cor, Bill. Ele tinha um cabelo ruivo também, não era?
Tinha. Mas, ai, Bill... Ele era diferente.
Mas aquele boneco era terror mesmo. Para.
Dava medo.
Não precisava nem ter a faca, não. Só aí mesmo já tava sujo, já era o suficiente para ficar toda cagada. Não precisava nem ter a faca.
Aí ela contou um outro aqui. Minha mãe assistia Record de noite, gente. Record.
Já começou errado aí, já.
Já começou errado aí, né, Bi? Porra! E uma vez ela deixou a TV ligada e dormiu. Aí passando aqueles programas da igreja. Ai. Aí eles estavam, do diabo. Aí passando aqueles programas da igreja, aí eles estavam passando do diabo e colocaram uma imagem. Ah, passando um programa do diabo, alguma coisa do diabo. E aí eles colocaram uma imagem muito feia, pavorosa. KKKKK. Eu morri de medo, tanto que não assisto nada da Record depois das 23 horas. Amor, você não tem que assistir nunca a Record, né? Porque assim... Se bem que eu não assisto mais... ela colocou aqui por último.
Ela já se prontificou.
Se bem que eu não assisto mais a emissora. É lei, né?
É evolução, porque, assim, não é Casas Bizarras.
É evolução, né? Gente. É o que o ET Bilu queria dizer pra gente.
Busquem conhecimento.
Busquem conhecimento. Busquem conhecimento.
Ai, gente, eu amo isso. Eu amo
o ET Bilu é um patrimônio cultural do Brasil.
É um patrimônio nacional.
Sim.
A Grávida de Taubaté também, um ícone, uma lenda aí. Atemporal.
Fala nisso, vocês viram que o SBT foi atrás dela e a repórter foi agredida?
Mentira, ela bateu na repórter.
Eu não lembro se tipo, ela bateu, se foi alguém lá da casa deles que agrediu a repórter, mas foram atrás da mulher, de novo, da grávida de Taubaté, para saber como ela estava hoje. Foi bem recente isso. Aí foram lá e sentaram com a sua repórter, querida. Botaram para correr.
Meu Deus, gente.
Errada não tá, né? Já tá mil anos depois, a mulher já foi humilhada em rede nacional, meme até hoje. Ainda quer ir lá enterrar a defunta ainda. Não, deixa a mulher em paz, né, gente? Já foi, já.
Quer ler a próxima, bicha? Já engata aí, já.
Eu vou ler aqui o arroba 1234 Instituto. Você e eu. Mandou pra gente aqui. Quando eu era criança, estava com os coleguinhas do condomínio fazendo brincadeira da caneta. Compasso, tipo, gente, caneta, putz, compasso, tá? Eu já brinquei do compasso, jurosa.
Eu nunca brinquei com morrer de medo.
Ah, bem, para quê, né, gata? Já recebia medo, visitas, mas... aí do samurai, ainda você queria brincar de compasso? Você quer mais o quê?
Eu já tinha esse histórico familiar. Aí eu ia trazer um compasso para dentro da minha casa e convidar as pessoas para entrar?
Pois é, o samurai vai usar o compasso como espada, gata? Não, deixa para lá esse negócio.
Tinha a do compasso, tinha a do copo. Eu tinha medo também, mas eu era audaciosa. Eu brincava, assim, com as minhas primas e, assim, não vi nenhum babado acontecendo. Pô,
é, gata, mas vai saber. Consequências, sua vida tá boa hoje? Você acha que você tá evoluída?
Olha, você me engatilhou agora, hein? Engatilhou.
Tá, gata. Trago respostas. Mas então, aí ela mandou que tava brincando na caneta do compasso e tal, caneta ou compasso e tal, e daí quebrou esse danado. E ninguém quis jogar fora. Daí a gente foi jogar fora, descemos correndo as escadas e a gente escutava alguém descendo atrás da gente. E daí chegamos no térreo. E os passos continuavam, mas ninguém apareceu. Vocês entenderam, né? Nós desceram a escada até o térreo, sem ouvir o barulho da pessoa indo atrás. E quando elas chegaram no térreo, e o barulho continuou, só que ninguém apareceu quando passou pela porta, entendeu, gatas? Tá. Saímos correndo e gritamos para fora do prédio. Foi muito bizarro. Que medo. Nunca mais brincamos disso. Que bom, né, amor? Que bom. Acho que já
Eu não vou comentar, porque a minha história já fala por si só. Então, guardar nos comentários.
Não precisou nem mexer, né, meu amor? Não. Já estava ali com o desenho pronto. Você tem alguma já pronta para falar?
Eu tenho. Vou ler aqui a da Daniela Silva. Ela falou... Ela estudou comigo, inclusive. Um beijo, Dani. Ela falou, haha, história assustadora? Minha mãe contou algumas de quando eu tinha uns 3 ou 4 anos. Quando ela me levava para casa da minha avó, e eu sempre entrava correndo e ia pro quintal direto e começava a conversar animadamente com alguém. Diz ela que eu descrevi uma menina como uma criança da mesma idade que eu, com a pele bem escura e roupas brancas. É, pois é, eu brincava com algum espírito e nem sabia. Tá vendo? Olha, meu irmão aí, eu também...
Arroba irmão da Keut, toma, todo mundo ali.
Isso, eu vou chamar o Kleber, sim, pra ele vir pra cá.
Fazer uma oração. Nossa, gente, esse episódio ficou um pouco pesado. Você quer ler mais algum, Bi? Senão eu tô
gente, com uma letra. Tem uma da Mari Stefani, que é assim, a gente tem que... Tem que chamar a polícia. Ó, ela conta assim, ó. Meu pai conta que estavam na casa dele, dormindo, e a mula sem cabeça foi para pegar o irmão dele. Ficou batendo na porta e rugindo. Depois de um tempo, foi embora. No outro dia, ficaram sabendo que ela tinha levado o irmão do amigo dele. Aí eu perguntei para ela. E o irmão do amigo dele não apareceu mais? Ela simplesmente desapareceu. Até hoje está sumido. Falei, gente, põe a polícia atrás dessa mula sem cabeça, caralho.
É, tipo, moça, faltou o final. Ninguém foi atrás do homem.
É, você tudo não, bem.
Aí a mula levou
não
deu
uma
e tal,
conclusão aí. Não deu uma conclusão aí. Eu tô nervosa, engatilhada, que eu quero saber.
Ah, mas eu amo essas histórias de folclore, porque eu acho o máximo. Nosso folclore, eu acho tudo.
E depois ai, eu adoro a boca.
Depois que fizeram Cidade Invisível também, que deram toda essa conotação, eu achei o máximo, eu acho perfeito também, muito bom. Eu vou ler agora do Diário Pontaline. É, minha tia, sempre antes de fazer a gente dormir, rezava junto com a gente, a pirralhada toda. E nessa oração, primeiro começava. Ai, amiga, desculpa. Eu li essa conversa no ônibus, indo trabalhar de manhã, eu não aguentei, eu dei um berro dentro do ônibus. Ai, gente. E tá, ela sempre fazia a gente rezar, todo mundo com a pirralhada. E nessa oração, primeiro começava: vocês mentiram hoje? Olha aí, galera. Se mentiram, já peçam perdão a Deus. Se arrependam, senão quando vocês dormirem, o diabo vai vir pra salvar a puta. Na boca de você. Ai, gente, como diz pra criança, meu Deus.
É por isso que eu sentia um gostinho de cu toda vez que eu era uma criada com a minha avó. Caralho! Era um gostinho de cunete, assim.
Era o rabo do diabo.
Eu fazia cunete e nem sabia. Por isso que eu já sou formada nisso. Logo.
Ai, amiga, desculpa, tá? Eu tô rindo do seu trauma, tá? Eu tinha tanto medo de ter dito alguma mentira ou que algo parecesse mentira que eu fazia uma análise do meu dia, gente. Olha o trauma da garota. Com medo de ter mentido. Fora que eu ficava tão assustada a noite inteira que eu tinha medo de ir ao banheiro. E para evitar me levantar, fazia xixi na cama. Fazia conscientemente acordada e sempre me cobria... Cobrir a cabeça como se o cobertor fosse uma proteção. A gente tem esse dom, né? Que o cobertor vai proteger a gente de tudo. Mas eu morro de calor, então se eu prefiro que me mate logo. Se eu cubro a minha cabeça, eu morro asfixiada, então... É, vem, pode vir, eu tô aqui. Amiga, desculpa, eu não aguentei quando eu li o rabo do diabo na boca de... Gays são engraçados.
Era principalmente um dos gays, amor. Era um dos gays para ensinar eles a fazer um beijo grego legal.
E, obrigado, Aline, pela sua história. A gente amou, eu amei. Me animou logo cedo. Obrigado, amor. Alguém mais, gente?
Então, eu vou ler o da Daniele Alves, nosso cristalzinho maravilhoso, que ela mandou um relato aqui pra gente. A minha avó contava para nós, quando éramos crianças, que ela já viu lobisomem. Nessa época, minha mãe e meus tios eram pequenos e eles moravam sozinhos lá na Bahia. E a minha avó disse que, às vezes, à noite, ela ouvia uns uivos bem altos e que uma vez ela teve que sair de casa com medo dele entrar e machucar os filhos dela. E que foi nesse dia que ela viu ele de relance. Disse que entrou para dentro rápido e abraçou as crianças e ficaram todos em silêncio no escuro por um bom tempo. Tenso. Às vezes era só o Tony Ramos, né? Passando por lá.
Ou era o chupacabra, né? Que o chupacabra era um lobisomem também, né?
É, não, que faz mais sentido pra mim, é que era o Tony Ramos mesmo.
Tudo em
lenda. É porque faz mais sentido.
A cética busca as coisas evidentes.
Sim, sorry. Ai, gente, eu vou ler aqui o da a mãe do Pop que mandou pra gente, tá? A tia Rose, mãe da Hirosha, que mandou pra gente aqui um causo. É, vou ler aqui, entre aspas. É, quando morava no sítio com meus pais, sempre tive pavor de sapo. À noite, aparecem muitos deles, e de todos os tipos. É, certa noite, eu e três primas fomos no forró. Ai, adoro. Eles aí andam no pagode já.
À noite
o céu é lindo, cheio de estrelas. resolvi fazer xixi na beira da estrada. Ela é das minhas. Tá, bateu a vontade.
Noite, olha o contexto. À noite, o céu,
o
lindo,
céu estrelado.
Vou fazer um xixi aqui.
Fui agora. Dar um mijão.
Deus.
Resolvi fazer um xixi na beira da estrada. Uma prima falou: vou ver se ela tem medo. Se ela tem medo. Chutou o sapo na minha bunda. Eu pulei, gritei muito. A outra me abraçava morrendo de rir. Fiquei traumatizada. Gente, se fosse um rato, eu teria morrido na hora mesmo. Teria desencarnado ali, porque eu tenho pavor de rato. Então eu entendo você. Tia Rose, um beijo. Eu entendo você. Tá? É legítimo. O seu medo é legítimo. E é isso, gente.
Medos reais. Minha mãe também tem pavor.
Medos reais.
A minha também é dessas. Daí, se ela estiver andando aqui na estrada, se tiver um sapo no meio da estrada, ela dá a volta. Sim. Para não passar do lado do sapo.
Minha mãe morre. Sapo e cobra. Minha mãe tem medo real. Se ela vê na televisão assim, e você se mexe no sofá, ela grita achando que é uma cobra ali em algum lugar. Louca, ela morre de medo. Sapo e cobra, ela tem pavor. Mas isso que a mãe falou do lado do norte, essas coisas, não, é real, gente. É real. Eu não tenho medo do sapo, eu tenho nojo, assim, sabe? Mas quando eu fui, quando eu era criança, eu fui no norte com meu pai, lá na casa da minha avó, no sítio, à noite, a casa era no alto, assim, e sapo subia para ficar perto da luz.
Ai,
gente,
sim.
Ai, eu tô lembrando da imagem, toda encruada.
Toda engatilhada.
Um monte, uma sapaiada, assim, um monte de sapo, um do lado do outro, assim. Ai, que horror!
Agora já cobra, você já tem uma certa intimidade.
Ah, não, né? Se ela vê cobra, ela senta em cima.
Não, depende da cobra. Depende.
Ela faz a cobra subir.
Por favor, por favor.
Eu lembro disso. No sítio do meu avô, assim, ele tinha uns lagos próximos, assim, era isso mesmo. À noite, mas subia tanto sapo que você não conseguia andar. Assim. Você tinha que andar bem devagar para não pisar em cima de um sapo. De tanto
Ai,
sapo.
Que horror! E o barulho que ele faz,
Como é que ele faz o barulho desse?
Eu não sabia, B. Você nunca ouviu? Eles fazem lobby, eles falam.
Parece uma ambulância LGBT.
Parece uma ambulância LGBT.
Eles ficam. É sério, ouve barulho, procurei. Barulho de sapo. Eles ficam.
Não, eu sei qual é o barulho de sapo, mas. Coisa. Não, meu
Deus. É o sim.
Eu acho que o rato é pior. O rato é bem pior, gente. O rato, ele avança. A ratazana, ela avança.
Nossa, nessa questão de fobia, assim, eu tenho morro de pavor de aranha. Aranha, assim, nasci pra ser gay, não é possível, né? Negócio desse. Morro de medo de aranha. Eu lembro que quando eu era mais novo, assim, eu acho que eu comentei com vocês, que quando eu era mais novo, eu ia no sítio de um primo da minha mãe, aqui no interior de São Paulo mesmo. E o quarto, quando a gente ia dormir à noite, a casinha de interior, né, não tem laje. Então são as paredes levantadas e um telhado, e aí de um quarto pro outro é vazado. E eu lembro que o quarto que a gente deitava pra dormir, quando eu deitava e olhava pra cima, eu via uma aranha lá em cima no telhado. Com a teia, assim, bem grandona, assim. E lembro que era uma aranha colorida, com as pernas grandonas, assim.
Era Miss Brasil daqui.
Eu ia pra lá, eu passava a noite inteira encarando a aranha. Eu encarava a aranha, ela me encarava. E eu ficava assim, se eu fechar o olho, ela vai pular em cima de mim. Ficava assim, desesperado, não dormia à noite.
E ela só queria passar os poderes dela pra você virar um novo Homem-Aranha, um universo, porra.
A gay aranha.
Você recusou.
Aí eu me neguei, entendeu? Tipo assim, né?
Você se negou. Não, outro bichinho, não vem aqui, não.
Um outro bichinho assim, aceitável.
Se fosse pra ser o homem viado, ah não, mas aí você já é, né? O homem viado você já é.
Aí é um dom natural, nasci assim.
É um dom natural, né? Você já nasceu. Abençoada.
Abençoado por Deus, pela deusa.
Pela deusa Britney Spears.
Pela deusa Lady Gaga. Por This Way.
Então é isso, né, gatinhas? Gente, obrigado pelos casos de vocês, tá? Se vocês quiserem comentar aqui no nosso card, no nosso post, sobre os medos de vocês, as histórias que a gente contou faz sentido, se vocês acreditam, se vocês não acreditam, se vocês acham que é bizarro. Se foi você que colocou o copo aqui na minha casa, por favor, se pronuncie agora e comente. Se foi, fui eu, bicho, eu coloquei esse copo, seu lugar de seu otário. E colocou, vou ficar feliz de saber que você colocou.
Finalmente a gente vai achar a pessoa que colocou o copo.
Se foi o Tony Ramos, lá da Daniele, não sei se que apareceu. Por favor, se
pronuncie. E polícia, por favor, vai atrás dessa mula sem cabeça, dessa e traz o primo da menina embora logo.
Polícia Federal. Polícia Porra. Federal, socorro! Socorro! E é isso, gatas.
É isso. É, vamos para o Olha Isso, B, que é o nosso quadro de dicas da semana. A diquinha, alguma coisa legal que a gente quer recomendar para você assistir,
queria agradecer,
se distrair.
A todo mundo que mandou sua sugestão do nome do quadro. A gente abriu uma caixinha no Instagram. Sim. Várias pessoas de bom grado mandaram dicas. Foram mais de 50 dicas.
Por livre, espontânea vontade, como sempre, respondem a gente. Muito obrigada, gente.
E aí, o selecionado para o nome do quadro foi o Olha Isso, Bi, ou Bi, Olha Isso. Talvez a gente use os dois, não sei, né?
Não sei, depende do nosso humor.
Exato, então foi esse o escolhido. Então, muito obrigada.
Obrigada. E é isso, meninas. Alguém tem alguma dica dessa semana? Eu tenho uma diquinha de uma série, tá no HBO Max, Veneno. Eita. É uma série sobre uma, eu não sei se eu já recomendei aqui, mas acho que não, é uma série sobre uma mulher trans que ficou muito famosa lá na Espanha. É muito legal essa série, conta como que ela se tornou famosa, como que se deu essa repercussão de uma mulher trans na época, que, se não me engano, foi nos anos 80, 90 também, quase como a Roberta Close aqui no Brasil, mas ela passou por outros backgrounds, né? Ela teve outro tipo de vida. Então, é muito legal. Aqui fica essa minha recomendação de série da HBO Max, que vocês vão gostar muito, tenho certeza. A série é muito bem produzida, muito legal. E fica aí para vocês. Quem gosta de um drama, quem gosta de... É muito bom, o conteúdo é muito ótimo.
Eu acho que eu já ouvi falar dessa série. O pessoal tava falando super bem dela mesmo, mas eu não assisti ainda.
Ah, assista, gente. É muito legal mesmo. Assim, para quem gostou de Pose também, é que ela tem uma pegada um pouquinho mais pesada do que Pose. Porque Pose ainda é um jeito mais leve de falar sobre as vivências de mulheres trans e tal. Mas Veneno, ela traz um outro lado que também tem que ser mostrado, né? Infelizmente, são o que elas passam. Então, é muito bom. A produção da série é impecável, impecável. Tipo, sério, gente, eu gostei muito e eu recomendo essa série para quem se interessar. Dá um Google, La Veneno, sobre a história da Cristina. É Cristina Veneno, Cristina La Veneno é o nome da mulher trans, da história da mulher trans. Ai, Cristina La Veneno, ela ficou muito famosa, ela teve um programa, gente. Quando que isso? Nessa época, uma mulher trans teve um programa. E hoje em dia tem tantos casos, enfim, até hoje, né? Ainda tem tantos casos aí. Mas é muito legal. Para quem gosta, quem curte série, fica aí essa série que eu recomendo. E vocês?
Ai, Bi, pegando um gancho de série, eu não lembro se a gente já indicou ou não, mas é uma série que o Kleber me apresentou e que saiu a segunda temporada agora, acho que em 2021, se eu não me engano, e eu ainda não assisti, mas eu quero assistir, porque a primeira foi muito engraçada, que é a Special, da Netflix.
Eu amo.
É muito legal. Muito legal. Pra quem não sabe, é um jovem gay que tem paralisia cerebral. E aí a série conta sobre o dia-a-dia dele, assim, a vida dele. Ele começa a trabalhar... Sim. Ele começa a trabalhar, e aí ele começa a conhecer as pessoas, faz amizade, e aí ele era virgem, vai perder a virgindade. Tudo isso acontece durante a primeira temporada. E não é um spoiler porque aparece no trailer, então tá tudo bem, gente. Pode assistir que tem mais coisa. Mas é engraçado porque eles contam de uma forma muito caricata. É muito caricato. É muito legal. Assim, vale muito a pena assistir, porque você olha, você entende que é uma crítica, mas é feita de uma forma muito caricata, assim, pra ser bem leve. Sim. Mesmo. Mas é uma...
Sim, como gay são, né, gata?
Sim, é muito legal. O ator que faz é sobre a vida dele, né, na verdade.
Isso, ele é ator e o diretor também, né, é sobre o livro, né? Dele. Ele é o criador da série mesmo, ele atua, dona, proprietária da empresa dele. Ele que faz tudo. E é muito legal mesmo, é bem isso que você falou mesmo. Eu vou indicar um podcast quando eu tô... louca, eu quero ficar perturbada da cabeça, eu vou ouvir um podcast chamado Não Inviabilize. Ele é histórias, tem uma música que eu esqueci o nome, tá? Desculpa, mas eu tô indicando seu podcast, já tá bom, tá? Um beijo. Que é o Não Inviabilize, tem lá no Spotify. Ela conta histórias e tem um quadro chamado lá, chamado Luz Acesa, que conta histórias de terror mesmo, situações que reais que as pessoas viveram, relatos. Aí quando tô louca, eu falo, ai, vou ouvir Luz Acesa. Aí procuro lá, tem umas histórias bafônicas, que você fica toda cagada e depois não consegue dormir. Ok, mas eu gosto de ouvir. Mas também tem outras coisas que ela lê sobre casos de família, barracos, confusões, que é muito legal. E eu gosto muito de ouvir, quando eu quero ouvir uma voz diferente. Ela tem uma voz muito gostosa, um sotaque muito bom, e eu me tranquiliza. Mas tem esse quadro aí, Luz Acesa, para as corajosas.
Olha,
e
só, a gente devia ter pedido um featuring com eles, né?
É, gata, você podia mandar o seu para ela, que ela vai ler, ó, impactada.
Ai,
ela lê, é muito legal, e ela coloca umas introduções sonoras sobre a narrativa do texto, é muito bom. Porque, ai, gente, a Luna tá miando ali sozinha.
Ih, gata.
Ih, gatinha.
Mas é isso.
Pra ti agora. Um beijo, Bir, tchau. Fica com Deus.
Eu escolho ser amigo. Eu escolho ser amigo.
Eu escolho.
Ah, é? Agora corre tudo pra Deus, né? É assim, é assim.
Ai, bicho, eu corro pro lado que me salvar.
Mas é isso, gente. É Deus, oportunista, oportunista.
Ai, gente, é isso, né? Uma troca.
E se você, gatinha, amou nosso episódio de hoje, quer comentar alguma coisa, quer mandar o seu caso, se você quiser mandar um e-mail pra gente, por favor, manda no nosso e-mail, que é o Fala Gay, né? Que eu não sei.
falagaypodcast@gmail.com.br.
Não, ela errou.
É quase isso.
Vamos lá, recortar. E se vocês, gente, querem enviar algum caos bizarro, que seja, alguma coisa, suas impressões, ou enfim, o que seja pra gente, aquele namoradinho que você tem, aquele caos sacrificante, aquele date que tá te enrolando, manda aí pra gente qualquer coisa que você queira contar pra gente, que a gente vai ler em algum episódio. A gente quer saber o que tá acontecendo com vocês, que tá ouvindo a gente. Envie para o e-mail falagaypodcast@gmail.com. falagaypodcast@gmail.com. E siga também a gente nas redes sociais, @falagaypodcast no Instagram. Comente lá nos posts interativos ou das capas mesmo dos episódios, diz aqueles que você ouviu, tal, que você queira dar a sua impressão, comente lá. Muita gente tem mandado pra gente as impressões nos nossos perfis pessoais, no inbox, no direct, mas comentem lá nos posts mesmo, é muito legal essa interação para engajar o Instagram também das titias, tá?
Sim.
Compartilhe. Outra coisa, compartilhem também os episódios. Se você estiver ouvindo, compartilhe lá no seu Instagram. Marca a gente compartilha todos. A gente reposta todo mundo que compartilha. E é isso, gatinhas.
Siga no Spotify, por favor. Dá o nosso seguir lá no Spotify. Na Deezer, se você ouvir a gente pela Deezer, é só ativar as notificações, que aí vai subir lá a gente pelada novamente, para você ouvir o episódio toda hora que sai, porque ele demora um pouquinho, geralmente ele não sai tão cedo quanto sai no Spotify, ele demora um pouquinho, então lá para umas 11, meio dia já tá lá no Deezer também, mas sempre se você ativar a notificação, já vai subir lá, que a gente tá, as bonecas estão online, para você ouvir as nossas vozes doces e angelicais no seu ouvidinho.
E a gente está em todas as plataformas de streaming, viu? A gente tá não só no Spotify e no Deezer. Em qualquer uma que você quiser ouvir, a gente vai estar, que eu me certifiquei disso, sim, tá? Pode ir lá. Até no
naquele Apple Podcast, CD pirata, tá? A gente
no CD pirata ainda não, porque...
No CD pirata, em todo lugar, a gente tá. Aí a gente é a Lucy, entendeu?
No track 1, 2, 3, nos DVDs, a gente tá tudo lá.
Tá lá. Procura Fala Gay Podcast na barraca da feira. A gente vai tá lá.
Também. E um dia também teremos nosso trio na parada LGBT aqui em São Paulo, tá?
Que o Senhor nos abençoe, por
e aí
favor.
A Pabllo vai ter que cantar, assim, não é nada de anunciar a Pabllo e ela cantar Kaya Conk, cantar todas as drags, menos a Pabllo Vittar. Vai ter que cantar a Pabllo Vittar mesmo.
Do início ao fim.
Vê a dona Pabllo Vittar.
5 horas de show, tá ouvindo, né, senhora?
Você tá em isso.
Senão você vai ter que se ver com a tia Rose, porque a tia Rose é super sua fã, hein?
Ela tava lá, no da Glória Groove e no da Pabllo Vittar, lá na frente.
Tá vendo? E a gente foi maquiada, e a gente pegou chuva.
Pegou chuva, foi o flextopirose, tudo.
Amiga
que
passou mal.
Passou mal.
E beijo. Nossa. Pra...
Sim.
Beijo. Ai, a Lauane, gente.
Tudo.
A Lauane, ela me mandou também um inbox. Ela falou que ela não lembra de nenhum caso bizarro, mas que a gente já conhece todos os casos dela bizarros e que a gente está livre para contar mesmo. E pode falar o nome dela, porque assim, ela já está acostumada com a gente expondo os casos dela. E assim, o único caso assim, mais próximo de bizarro foi esse do bloco que ela passou mal. E aí veio uma amiga que é uma alimentadora e ficou sugando ela.
Sim, achando que ela passando mal, meus sapatões se pegando, tudo se beijando. Eu falei, ué, gente.
Hora, aí ela beijava
todo mundo.
Só que era uma alimentadora do bem, beijava e aí ela ficava bem.
Era tipo
ficava
o primeiro socorro, né? Metia
toma, querida.
Subia a pressão.
Tá, pois é, esse carnaval foi bafão. Antes do apocalipse zumbi que estamos
Nossa,
vivendo hoje.
Nossa, foi. É. Foi antes do dilúvio, né, Bê? Foi antes do dilúvio. Era só dias de luta aí,
agora,
que eles não acabam.
Pois é.
Não é isso, gay. Falamos.
Falamos e não falamos nas redes sociais pessoais das bonecas.
Não, exatamente.
Por
favor. É
a gente
isso.
Precisa passar as nossas redes, por favor, Hiroshi.
Então,
começa com a sua rede.
É isso, querido. Eu sou o Hiroshi Takeuchi com K no Instagram. Não me siga nas outras redes sociais, porque eu não vou aceitar vocês, eu não mexo mesmo. É mais no Instagram mesmo. Aí lá eu vou super comentar tudo que vocês mandarem no direct, vocês curtir foto, comentar foto, tô sempre lá postando biscoito, postando foto com o Kleber, postando foto
de comida, que a mãe dele faz pra ele, que ele escraviza a mãe, o namorado.
Beijo. Ela tá lá classe agora ela não pode mandar.
Ela não tem vergonha disso.
Não tem, inclusive eu acho que é um benefício, né?
Tá bom, então, se você tá dizendo.
Ai, minha mãe é maravilhosa.
Vamos dar voz pra essa mulher, essa mulher explorada. O que ela vai dizer? Dá o microfone pra ela, pra ela não fazer a denúncia.
Ela tá lá
coloca caladinha. A tia Rose aí, coloca a tia Rose aí.
Ela tá caladinha lá com a Cia e com o Kleber, e fez amarradinha.
E você, Bi, passa a sua rede social, por favor.
Gente, a única rede social que eu tô usando no momento, e assim, meramente uso, na verdade, é o Instagram. Então, quem quiser me seguir é @ David Costa, sem o O. David Costa, D-A-V-I-D, Costa, sem o O. É, porque eu sou o ó, sou azeda, e é isso. Mas vamos lá, me sigam. E você, Cleitinha?
Ai, gente, minha rede social é @ClaytonLeite8, tá? C-L-E-Y. Me sigam para vários nada. Só passar vergonha na internet, postar foto nada a ver. Sou eu. Pode me seguir, por favor.
Ela agora é meio low profile. Ela é low profile, que chama, né? Ou geração Z. É low profile, fala.
Eu tô na deles, que eles
chique.
Postam pouca coisa. Isso, gata. Eles postam pouca coisa, são diretas. Eu sou, meu amor, não sou cringe igual vocês. Eu sou low profile, é isso que fala? É isso que eu sou. Beijo, eu tô na moda sem saber, tá? Agora sim, gays, falamos?
Falamos!
Obrigado, gente. Até semana que vem. Amanhã, semana que vem, a gente com certeza vai ter um episódio mais alto astral. Libera geral. Para não ficar nessa depressão que a gente está hoje, né? Nesse temor. Vou terminar aqui e fazer uma oração.
Imagina, gente. Foi um episódio tão leve, cheio de coisas boas, energias boas.
Achei super de boa.
Lá, você vai ter um bem leve, né? Então tá bom.
Bicho, que pano preto tá querendo seu espelho ali atrás?
Bicho, eu tô vendo ali o putinho ali passando. Vru, vru, vru.
Às vezes eu fico zoando, eu falo assim, mas às vezes quando minha mãe tá falando alguma coisa, acontece alguma coisa assim. Tipo, ai, o copo, sei lá, sabe? O copo sumiu, não sei o quê. Eu falo assim, ai, mãe, acho que foi o espírito da casa que pegou. Aí eu fico.
Eu fico assim, já aqui eu falo que é o duende quando some alguma coisa. Ai, o duende pegou essa porra. Tá? Eu coloquei aqui e não tá. Depois aparece, é real.
Foi só se pererei.
Estamos aí, sim. Ó, acabou o episódio, não vamos falar de nada, hein? Tchau,
um beijo.
Um beijo. Tchau. Tchau.
E aí?